Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar do mais novo lançamento da coleção Escritoras do Brasil, publicado pela Biblioteca do Senado Federal. Vamos juntos!
Entrevista.
E aqui no Autores e Livros, a gente vai falar agora de mais um lançamento da Biblioteca do Senado Federal, em parceria com a Livraria do Senado, que é a já famosa coleção Escritoras do Brasil, que agora ganhou mais um volume, o 12º, que vai falar de Maria do Carmo de Melo Rego, autora que transformou suas vivências no Mato Grosso em relatos intensos, afetivos e fundamentais para entendermos a formação cultural do nosso país. Para ajudar a mergulhar nessa coletânea que reúne Guido, Páginas de Dor, Lembranças de Mato Grosso e Artefatos Indígenas de Mato Grosso, a gente recebe aqui no estúdio Maria Esté de Siqueira Rossin Sartori, responsável pela apresentação da obra e pesquisadora da trajetória dessa autora tão singular. E também aqui conosco Osmar Oak, coordenador da Biblioteca do Senado Federal. Maria Esté, Osmar, sejam muito bem-vindos.
Muito obrigada pelo convite.
Obrigado, olá a todos ouvintes, obrigado pelo convite.
Para a gente começar, Maria Esté, começar muito bem, para os nossos ouvintes saberem, vamos falar um pouquinho quem foi Maria do Carmo de Melo Rego e por que ela é uma figura tão importante para a nossa literatura.
Maria do Carmo é uma mulher singular. E eu gosto muito de mulheres, singular. Então, e eu gosto também de pluralizar essa ideia de mulheres, né? Eu acho que a gente tem que entender que Maria do Carmo foi uma mulher que tinha dentro dela muitas outras mulheres. Então, ela casou cedo, ela ficou viúva cedo, ela casou-se depois com o presidente da província do Mato Grosso. Então, ela teve uma trajetória de vida muito interessante. E nesse caminhar da vida dela, ela teve também a adoção de uma criança indígena. E tudo isso permeando um momento muito difícil, um momento em que a mulher não era protagonista, um momento em que a mulher tinha dificuldade de se expressar, de assumir-se como dona da sua própria história. E essa forma singular de Maria do Carmo faz com que ela se torne uma mulher diferente num mundo em que a matéria textual sempre foi a mulher. Então, ela conseguiu trocar, inverter esse papel. Ao invés de alguém escrever dela, ela escreve dela. E com uma graça muito fantástica, afetiva, e ao mesmo tempo, ela escreve em nome próprio. Ela não usa pseudônimos. Então, isso faz de Maria do Carmo uma mulher diferente em todos esses processos. Não é? A própria mudança, uma mulher de fronteira, né? ela nasce no Uruguai, ela vir para o Brasil, ela transformar tudo isso numa história, que eu gosto muito de dizer, uma história sentimental e, ao mesmo tempo, real, é muito legal. É uma pessoa boa da gente ouvir, ler e estudar.
E a gente está falando de uma mulher da segunda metade do século XIX, com todo o contexto que a mulher estava encaixada naquela época, dependente do marido, e ela está numa província que é distante da Exato. Capital, ela sai do Uruguai, vai para uma região de fronteira também, Isso. que é o Mato Grosso, e ainda assim, pelo que você conta, ela tem uma atitude de presença na literatura ao escrever o que ela escreveu, né, sem usar pseudônimo. E aí eu gostaria que você destacasse um pouquinho como é que os textos dela revelam aquela época, o lugar onde ela mora e as pessoas com que ela convive.
Veja, é bom a gente pensar e perceber que ela é uma mulher da elite. Então, ela tem acesso a muitas coisas. Sendo ela a esposa do presidente da província, é óbvio que ela tem contato com muita gente. Ela tem contato com escritores, ela tem contato com pintores, ela tem contato com um grupo muito seleto de intelectuais. E essa intelectualidade vai fazendo com que ela também comece a perceber o mundo com outro olhar. Por isso que eu sempre gosto de dizer, não é? A Maria do Carmo, ela não só escreveu, mas ela vivenciou. E ela não só se locomoveu em todas essas regiões. Ela olhou, ela percebeu, ela observou. E os textos são muito claros nisso, não é? São textos que deixam isso muito evidente. Quando ela fala de uma região, quando ela fala de um espaço, ela fala com conhecimento de causa, porque ela vivenciou tudo aquilo. Então, o texto se torna rico porque ela, de fato, não só olhou, ela viveu. Né? Eu sempre gosto de tratar a ideia de percepção, perceber, tomar com os olhos. Então, ela havia dentro dela essa vontade de perceber e registrar. Tuné foi um dos seus grandes exemplos. Ela tinha uma amizade muito próxima com o Visconde de Tuné. Ela tinha amizade com militares, ela tinha amizade com pessoas ligadas ao impressionismo dentro das artes. Então, ela não conseguiria ser diferente nesse momento. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma liberdade. O fato de você poder viver numa região de fronteira faz com que você seja também uma pessoa de fronteira. Você transita em todos os espaços. Observa se quer.
Isso é bem interessante. A gente, às vezes, tem a questão provinciana em regiões de fronteira, mas, ao mesmo tempo, como você falou, a gente tem a liberdade de quebrar costumes que talvez na capital não fosse possível, que em São Paulo não fosse possível.
No Rio.
Exato.
Né? Que ela viveu no Rio um bom período também.
E aí, vamos falar um pouquinho dos três textos que compõem essa coletânea. Qual texto que você destaca deles? Qual a importância desses três textos para a atualidade?
O que eu sinto que tem um valor muito grande atualmente é Guido, Páginas de Dor. Né? Esse texto em particular, esse livro que ela escreve em particular, ela demonstra toda uma relação muito ainda próxima, muito que a gente vê em relação à ocupação das terras indígenas, em relação ao olhar que se tem ao outro, ao reconhecimento do outro, ao papel do outro. Vamos lembrar que ela adota essa criança indígena.
Uhum.
Ao adotar essa criança indígena, ela está ali vivendo dois mundos. E essa criança indígena também. Todo o conflito dessa relação, ele vai mostrando o quanto estamos vivendo um Mato Grosso seminal, ainda em formação, e que carregava dentro dele todo um preconceito ainda em relação ao outro e toda uma vontade de transformação, mas uma transformação em que o importante era o homem branco, da elite e patriarcal.
E aí eu vou pegar e puxar para o outro livro, né? Artefatos Indígenas de Mato Grosso, e eu vou voltar a destacar uma mulher do século XIX que vai ter uma visão única dos indígenas. É isso mesmo?
Pois é, sim, e uma visão única e intencional. Vamos trabalhar nessa linha, né? Intencional por quê? Vamos lembrar que haviam formas de domínio das comunidades indígenas. Então, vamos pensar, né, dos povos originários. Vamos pensar que a adoção era uma forma, porque você adotava, você cristianizava e você fazia com que a língua ficasse uma língua conhecida e muitos faziam dessa ideia, né, da adoção, uma forma de contato com as demais comunidades. Então, a linguagem era uma coisa importante. Havia os aldeamentos. Então, você conhecia o que era um aldeamento naquela época, era importante, porque o aldeamento era uma forma de fazer com que houvesse um reconhecimento do poder e força ali dentro. E havia também a catequização. Então, vamos imaginar que a Maria do Carmo juntou tudo isso nesse processo de adoção. Sim, uma mulher do século XIX, mas sim, uma mulher da elite que, de fato, tinha acesso. Ela podia se locomover. Então, tinha um apadrinhamento muito grande, porque ao apadrinhar, ela trazia isso como uma forma de reconhecimento e de mostrar o poder, né, da própria elite. Então, nada acontece por acaso. E o que me deixa claro nesse pensamento é que, em todo o momento do diário dela, quando ela fala de Guido, ela nunca diz assim, nossa, mas esse menino enfia o dedo no nariz, eu me sinto mal. Ah, esse menino não quer tomar banho, porque ela adota a criança, né, com 7 anos e ela faz todo o processo, eu digo de aculturação, muito entre aspas, vamos ali, né, pensar dessa forma, e ela só tem falas boas. Não é estranho a gente imaginar? Num diário pessoal, em nenhum momento ninguém fala assim, ó, ele fazia mal criação, assim, hein? qualquer mãe diria isso, né? Então, ela traz uma figuração bem interessante. Ou seja, e isso torna Maria do Carmo, para mim, muito mais interessante. Ela não só escreve com afeto, mas ela escreve com a intencionalidade de deixar algo ali, de deixar, né, algo bem colocado, né? Existe, sim, a intenção de mostrar somos bons, os indígenas estão aqui ao nosso lado, e quem não está, está no aldeamento, se está no aldeamento, por que a gente tem os conflitos? Então, ela escreve isso de uma forma muito, muito intencional. Isso é inteligência.
E como é que a senhora vê o resgate que a Biblioteca do Senado faz ao publicar agora, em 2025, já praticamente 2026, esses textos?
Eu fico honrada. Eu fico honrada, porque quando eu comecei a pesquisar a Maria do Carmo, praticamente foi um presente que caiu nos textos que eu pesquisava. De certa forma, eu não busquei por Maria do Carmo, ela me achou, ela que me encontrou. Então, eu vejo como um incentivo maravilhoso você poder oferecer, né, esse espaço. Eu sempre digo, não é dar voz a essas mulheres, mas é dar megafone. Eu não estou dando voz, a biblioteca não está dando voz. Ela está só fazendo o quê? Dando megafone a uma voz que já existe. Então, eu acho que isso vem a ser um caminho muito prolífico para outras obras aparecerem com outras mulheres que falam, que escrevem, que contam falam do Brasil, independente de serem brasileiras, né? Como a gente estava comentando, mas que falam do Brasil, que mostram o seu olhar em relação a esse território. E muitas ainda vivendo esse território seminal, em transformação, e que elas vivem essa transformação no cotidiano. Então, eu acho um incentivo maravilhoso, maravilhoso mesmo.
Há quanto tempo a senhora pesquisa a Maria do Carmo?
Nossa, eu comecei a pesquisa em 2014, e até hoje...
Ainda tem coisa para descobrir.
Tem muita coisa. Ainda você tem os jornais do Mato Grosso que falam sobre questões relacionadas ao feminismo, relacionadas às escritas. Enfim, hoje ainda a gente consegue encontrar material em relação a essa mulher. Não é que não se acaba. Vamos imaginar que muito das obras de Maria do Carmo estavam na biblioteca municipal que pegou fogo. E muito se perdeu. Então... trazer essa autora de volta é fazer com que a história dela volte a ser vista, lida, entendida. Isso é muito bom, porque para onde foi tudo isso? Virou cinza? Não. E algumas pessoas ainda guardaram em algum lugar um pedacinho dessa mulher.
E eu tenho aqui comigo um dos livros que faz parte do acervo da Biblioteca do Senado, que é Memórias de uma Mulher Viajante do Século XIX, Maria do Carmo de Melo Rego, organizado pela senhora. O que, que esse livro traz?
Esse livro é o fruto da minha própria pesquisa, não é? Então, ele traz a história de Maria do Carmo desde, né, do momento que ela chega ao Brasil, até a hora que ela se casa, até a hora que ela vive, até a hora que ela conhece o território, até a hora que ela escreve sobre o Mato Grosso e até a hora que ela... morre, né? E deixa. Mas o importante é, ela deixa escrito. Ou seja, quem escreve, não escreve para si. Escreve para o outro. Para que o outro venha conhecer. Para que o outro venha ouvir. Porque a escrita dela não pertence mais a ela. Pertence a quem lê. Pertence a mim, a você, a todos que vão ter acesso a isso. Então, para mim, foi extremamente significativo e importante poder trazer isso.
E Osmar, vamos participar dessa conversa também? Vamos falar um pouquinho desse 12º volume das Escritoras do Brasil. Que coisa bonita, né? A gente poder resgatar tanta coisa em vários estilos diferentes. Poesia, prosa, ensaios, cantigas, né? E aí você vai poder dizer que mais outros estilos tem. Como é que você vê o futuro dessa coleção? Teremos mais 12 volumes, mais 30 volumes. Tem muita coisa para resgatar, não tem?
Tem bastante coisa e isso é muito bom. Lançar o 12º volume após 7 anos de existência da coleção, que iniciou em 2018, é um marco editorial para nós significativo. Porque a própria metodologia de trabalho nosso, ela está na nossa biblioteca. Então, a função da biblioteca, ela se expande de um resgate. Nós fazemos toda a prospecção dos textos, identificamos originais com os quais possamos trabalhar. Há uma atualização, né, da linguagem, da ortografia e uma reapresentação gráfica editorial que é muito bonita. O trabalho da gráfica do Senado tem sido primoroso. Então, nós estamos aqui com a obra impressa e é de uma beleza, né? Dá gosto de ler. E a nossa preocupação como biblioteca é justamente, como o professor acabou de dizer, não é dar voz elas têm, né? É trazer de volta esses livros para a circulação. O livro é para ser lido, o livro é para estar na mão do leitor, da leitora. E quando a gente coloca não só o livro impresso circulando novamente, mas também colocando na nossa biblioteca digital, o alcance dessas publicações é impressionante. Então, para nós, como biblioteca, é cumprir nossa função, promover leitura, trazer de volta à circulação obras que são significativas para compreender o Brasil.
É uma missão que as bibliotecas têm, né?
Exatamente. Por quê? A biblioteca está como essa referência, livro para todo mundo. Então, é livro para entretenimento, mas é livro para pesquisa, é livro para criar opinião, é livro para todos, todas, todos mesmo.
E para a gente encerrar, Osmar, dá o serviço aí. Onde é que o nosso ouvinte de Brasília e de fora de Brasília pode ter acesso a essa publicação?
Já está disponível no Google. É mais fácil pesquisar assim. Biblioteca Digital do Senado, aí coloca junto Obra Reunida, Maria do Carmo Melo Rego. Ou, no Google, Biblioteca Digital do Senado, Coleção Escritoras do Brasil. Mas se ainda tiver problema, vai na Wikipedia e procura o verbete Coleção Escritoras do Brasil, que todos os links de todas as obras vai estar lá colecionado, fácil para download.
E a versão física está disponível na Livraria do Senado, livraria.leg.br. Frete grátis a preço de custo. Maria Esther, Osmar, a gente podia aqui ficar a tarde inteira conversando, mas a gente tem que ir, né? Eu agradeço de montão a presença de vocês, esse bate-papo, os esclarecimentos e parabéns pela sua pesquisa, Maria Esther.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Obrigado, Anderson, muito obrigado mesmo.
Eu trago agora algumas dicas de leitura e lançamentos. Eu começo por Cidadanias Mutiladas, Dignidades Restauradas, do diplomata e escritor Silvio Albuquerque, atual embaixador do Brasil na Bélgica. A obra, publicada pelo selo Pensamento Negro Contemporâneo, da editora Telha, é um chamado à esperança e à ação em um mundo que ainda enfrenta o avanço da intolerância e da negação da diversidade. Reunindo histórias reais de pessoas conhecidas e anônimas que enfrentaram o racismo, a misoginia, a xenofobia e outras formas de exclusão, Silvio propõe uma reflexão sobre a dignidade humana como base da convivência democrática. Inspirado no pensamento do geógrafo Milton Santos, o autor defende que é preciso romper com o paradigma do ódio e reconstruir caminhos de solidariedade. Segundo a jornalista Flávia Oliveira, a obra é um apelo ao que resta de humanidade em nós. Com mais de 3 décadas de carreira diplomática, Silvio Albuquerque é o primeiro homem negro a liderar uma embaixada brasileira na Europa em um século. Sua trajetória e atuação em temas de direitos humanos dão à obra uma voz potente e necessária no debate sobre igualdade e justiça social. Mais do que um livro, Cidadanias Mutiladas, Dignidades Restauradas é um gesto político e afetivo em defesa do direito de existir plenamente, um convite a reconhecer as feridas do passado e reconstruir o presente com empatia e coragem. A dica agora são 2 obras que ajudam a compreender a dor da perda, seja o fim de um relacionamento, seja o luto pela morte de alguém querido, e que mostram caminhos possíveis para reconstruir a vida. O primeiro livro é Luto do Fim do Relacionamento, da psicóloga Cristiane Assunção, especialista em luto. A autora explica que o término, mesmo quando amigável, provoca um vazio que lembra a perda de alguém especial. Sensações como abandono, rejeição e tristeza são comuns e precisam ser reconhecidas para que a pessoa consiga seguir adiante. A obra vem em formato de livro-caixinha, com 50 cartas, que trazem perguntas para reflexão. Elas ajudam a organizar sentimentos, revisitar memórias e ressignificar o rompimento. As cartas podem ser usadas em atendimentos individuais, grupos de apoio ou até entre amigos, como ferramenta de acolhimento e diálogo. A segunda indicação é Lutos Finitos e Infinitos, do psicanalista Christian Dunker, que mergulha no tema a partir de sua própria experiência após a morte da mãe. O autor descreve o luto como um trabalho de reconstrução interna, que envolve simbolizar e dar sentido à perda. Com base na psicanálise e em narrativas culturais, Dunker mostra que o luto é individual, mas também coletivo. Ele se transforma quando se conecta a outros lutos, e é essa rede de experiências que ajuda a recompor o que foi quebrado. Por isso, a obra já se tornou referência ao tratar do luto de uma forma humana, sensível e profunda. Duas leituras complementares para quem precisa entender a dor, acolher as próprias emoções e encontrar caminhos de cura. E eu finalizo o giro de dicas e lançamentos falando de uma história de autodescoberta e aceitação. De fanfic a fenômeno editorial, Incógnito, de Larissa Lair, mostra como histórias nascidas na internet podem ganhar o mundo e provocar reflexões profundas. Publicado pela editora Violeta, o livro acompanha Hector Yun, um adolescente de 17 anos, popular no colégio e destaque no time de luta. A vida aparentemente perfeita começa a mudar quando ele encontra um diário abandonado no pátio da escola, assinado apenas como Incógnito. Ao ler aquelas páginas, Hector entra em contato com relatos de bullying, homofobia, conflitos familiares e busca por identidade. As palavras do autor desconhecido despertam questionamentos que o levam a encarar seus próprios sentimentos, seus medos, seus preconceitos, iniciando uma intensa jornada de autodescoberta. A obra nasceu como uma fanfic inspirada no grupo sul-coreano BTS, mas foi adaptada para um romance independente, conquistando leitores muito além do fandom. Mais do que uma história envolvente, Incógnito fala sobre empatia, aceitação e a coragem de ser quem se é. Uma leitura sensível, atual e necessária, especialmente para jovens que buscam se entender em um mundo cheio de rótulos. E agora chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, para fechar 2025 com chave de ouro, o Encantos de hoje traz para você poemas que versam sobre a chegada de um novo ano. Assim, vamos ouvir obras de Fernanda de Castro, Ivo Calazans e Ferreira Goulart. Vamos começar com versos de Fernanda de Castro, escritora, poetisa e tradutora portuguesa, que viveu de 1900 a 1994. Para ela, os anos são degraus. Os anos são degraus, a vida, a escada. Longa ou curta, só Deus pode medi-la. E a porta, a grande porta desejada, só Deus pode fechá-la, pode abri-la. São vários os degraus. Alguns sombrios, outros ao sol, na plena luz dos astros, com asas de anjos, harpas celestiais. Alguns, quilhas e mastros, nas mãos dos vendavais. Mas tudo são degraus, tudo é fugir à humana condição, degrau após degrau, tudo é lenta ascensão. Senhor, como é possível a descrença imaginar sequer que ao fim da estrada se encontre, após esta ansiedade imensa, uma porta fechada e nada mais? Sobre a temática, o poeta, escritor e jornalista niteroiense Igor Calazans compôs Velho Ano Novo. Aquele que leva tempo para ser considerado novo, como pode a cada dia envelhecer? Eram por eras, rejuvenescidas aos poucos, às vésperas de fins e inícios, parindo equinócios e solstícios, até acabar de renascer. Infinitos, eternamente jovens, voltados à frente das consequências naturais por ser destinos, matam-se as forças dos ciclos finais, tornando-se, horas atrás, um recém-chegado antigo. Anos após anos, elos passados, inevitáveis, perdem-se superados pelos que tardam sempre depois. É que, vindo da vida, a origem do futuro, cada último segundo prestes a estar faz do mundo o único lugar que existe neste mundo.
Pereira Goulart, notável poeta, crítico de arte, biógrafo e tradutor maranhense que viveu de 1930 a 2016, nos traz uma mensagem de otimismo, presente nos versos de Ano Novo. Meia-noite, fim de um ano, início de outro. Olha o céu, nenhum indício. Olha o céu, o abismo vence o olhar. O mesmo espantoso silêncio da Via Láctea feito um ectoplasma sobre a minha cabeça. Nada lhe indica que um ano novo começa. E não começa nem no céu, nem no chão do planeta. Começa no coração. Começa com uma esperança de vida melhor que entre os astros não se escuta, nem se vê, nem pode haver. Que isso é coisa de homem, esse bicho estelar que sonha e luta. Por falar em otimismo, encerro esta edição com Te Desejo Vida, canção de Flávia Venceslau na voz dela. Aproveito para desejar a você feliz ano novo.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Se preferir, pode ir direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.